Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligada na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon e Baconzitos.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Está começando mais um Enerdizando. Esse é o episódio 174. Caminhando para o episódio 200.
Oh. Eita, meu Deus do céu.
risada de vilão de história em quadrinho. Desenho animado. É isso aí, galera. Hoje tá um friozinho bacana aqui. Deu uma chuva de finalmente. Brasília esfriou um pouquinho.
Uhum.
Estamos muito felizes. O clima tá frio, mas aqui dentro do estúdio tá quente pra caramba. Pois hoje nós vamos falar sobre a nova internet. A internet que vem mudando, tá sempre mudando. É um camaleão, sempre mudando de texturas, cores, exatamente.
Uhum.
E quem consegue acompanhar isso? Não sabemos. Vamos tentar descobrir aqui também, falando sobre vários assuntos ligados à internet.
Uhum.
A nova internet. Serviços como um produto, tem aí o Airbnb, Uber, eBay, Mercado Livre, um monte de coisa pra falar.
Uhum.
Você que é consumidor aí, se prepara que você vai poder dar a sua opinião também e falar do que você gosta, do que você não gosta. Já temos comentários aqui esperando a gente também, uhum. Tá certo? Nosso querido Mário Kempis tá aqui.
Opa!
Vai participar com a gente hoje. Baconzitos tá ali.
Oi.
Eu, Nestábulo Ramos, tô aqui.
Uhum.
E faltava um tempo aí, vamos pra música?
Ah, a gente tem que agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas calorosamente. Em especial, o Henrique Soares, o João Paulo dos Santos Silva e o Bruno Gomes. E pra mandar e-mail pra gente, pra entrar em contato com a gente, como é que faz?
É muito fácil. Muito, muito fácil. Acho que eu não vou nem dizer, porque é muito fácil, cara. Aí, pessoal, você já tá no site da radiofederal.com.br. Uhum. Enerdizando@gmail.com, o nosso e-mail ali que você manda tudo que você quiser pra gente conversar, pra saber o que você tá pensando, o que você quer.
Crítica,
ali é o nosso canal de contato.
Sugestão de pauta. O que você não quer também, serve.
Uhum. Twitter e Instagram é o @enerdizando. O Skype da rádio é a Rádio Federal, tudo junto. Isso aí você já sabe.
Uhum.
Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal. Do programa é a mesma coisa, /programa Enerdizando. E o WhatsApp é 61985541163. 61985541163. É muito fácil. O site do Enerdizando, enerdizando.com.br.
E seja o nosso padrinho lá no padrim.com.br/Enerdizando.
Exatamente. Então, falei que era fácil?
Isso aí.
É ou não é fácil? Então vamos de música agora.
Simbora!
Daqui a pouquinho a gente vai fazer um jeito, todo mundo curte Enerdizando, potencializando a net de você! Voltamos, Enerdizando, episódio 174! Aí, galera, hoje com o Mário Kempis.
Opa!
Cruzei com ele lá embaixo, tava chegando, ele já tava lá na frente do elevador.
É um prazer.
Pra subir.
É um prazer, amigos.
É isso aí, cara. Mário Kempis que... é do Enerdizante da Costa Leste. É, rapaz. E é isso aí, galera. Como nós falamos, hoje o tema é a nova internet. Uma coisa que é um tsunami de informações e mudanças. Umas que assustam, outras que alegram. É uma salada de emoções que todo mundo sente com a internet. Você fica puto, você fica feliz. Né? Você fica com vontade de destruir o planeta, você fica com vontade de salvar o planeta.
Ninguém passa ao largo, incrível, né? Ninguém passa ao largo.
É um conjunto de emoções que vamos experimentar. Vamos tentar experimentar todas aqui hoje. Tá certo? Mas vamos de inbox!
Vamos de inbox.
Enerdizando inbox.
É isso aí. Sobre o brado da Espada Justiceira, o nosso Nerdizando Inbox tá começando agora. Você que mandou sua mensagem, seu e-mail, seu comentário, a gente vai ler aqui agora, beleza?
Isso.
Então vamos lá. O Leon de São José dos Campos falou o seguinte: o troço chato de entender é essa internet. É pior que mulher. Aff! Quem é que fala isso hoje em dia? Afe Maria.
A molecada.
Bom fala. Programa a todos. Ah, falem sobre Netflix.
Falaremos. Tá bom,
cara, falaremos. Aí, ó. Laura Duarte, lá de Sergipe, falou o seguinte: oi, gente, bom dia. O que mais amo na internet é conseguir ouvir as músicas que adoro. E, claro, os podcasts. E, claro, o Energizando, puxando o saquinho de vocês um pouco. Beijos.
Beijo,
valeu, Laurinha. Beijoca pra você também. O Estevão Atlas, de Belo Horizonte: só sei de internet que gosto de jogar e fazer compras. E só. Ele riu assim mesmo, não tô inventando, não. Tá bom, então, Estevão Atlas. O Jaime Henriques falou o seguinte: é difícil acompanhar tanta mudança na internet. Nem sei se alguém consegue. Mas o que me deixa bem puto é a coleta de dados que fazem. Ah, esse é o comentário que a gente vai deixar. Vamos,
não, Jaime. Deixa, continua lendo.
Nós vamos, eu vou continuar lendo, mas isso. Nós vamos voltar nesse seu comentário em breve, tá? É a coleta de dados, é o que deixa ele mais puto, é a coleta de dados que fazem pra ficar nos oferecendo tanta porcaria, cara. Se der pra falar sobre isso e como evitar, será legal. Beleza, falaremos, tá?
A gente vai falar no extra.
Exatamente. Um bloco, olha aí, ó, um bloco só pra você, Jaime Henriques. Carlos Alberto Medeiros: o que mais me surpreende na internet hoje é como ela coloca todo mundo no mesmo nível. Ela nos oferece tudo ou quase tudo que precisamos para entrar no mercado de qualquer coisa. Basta você saber como fazer certo e não ser preguiçoso, certo?
Exatamente.
Ok, Carlos Alberto.
É, quer aprender qualquer coisa, vai lá no YouTube, como fazer treta.
Exatamente, vai, viu? Como ser um endocrinologista. Aí vai aprender na internet, beleza.
Vai
aí, ele de Marília, lá de São Paulo: bom dia, lindões. Internet é tudo de bom, mas me assusta um pouco. Por onde passo, vejo gente conectada. Os mais novos não conseguem se desconectar. É o tempo todo jogando ou o WhatsApp. Acho isso preocupante.
O problema não é o WhatsApp.
Beleza, Amélia. Irene.
São as pessoas, né?
As pessoas. Amélia Brito, Campo Belo. São Paulo. Queridos, bom dia. O maridão ganha o nosso sustento com a internet. E ele é o primeiro a explicar para as crianças aqui o perigo que é internet sem conhecimento. É muito fácil se perder no meio de tantas coisas atraentes. Eu acho que é exatamente isso aí, ó. Linkando aí com o que a Irene disse, tá lá estimulando lá, são as endorfinas que ela estimula na pessoa, e a pessoa fica viciada lá e tudo mais, né? O Geraldo Santos, de Mato Grosso: o mal das pessoas, esse aqui eu lembro, esse tá maluco mesmo, ó. O mal das pessoas é totalmente exposto na internet. Nela vemos quem as pessoas são de verdade. O progresso ainda é o principal responsável por espalhar tanta mediocridade. Hoje estou no
Black Saturday. Calma, jovem. Calma. Não é
Black
desse.
Saturday. Ok, Geraldo. Calma aí, cara. Fica tranquilo, vá. Vai tomar um cafezinho com leite, vai.
Vamos te ajudar a mostrar o lado bom da coisa.
O Jackson Emanuel, lá de Santa Catarina: bom dia, apresentadores. O que acham da Deep Web? Já ouvi dizerem que ela é a internet de verdade. O que acham?
Eu acho que é a treta de verdade. Né?
Eu acho que
Deep Web é plantando tretas.
Eu acho que é a
Deep Web
é o Superman bizarro.
Na verdade,
é a internet do mundo bizarro.
Que você quer fazer sem ser, entre aspas, vigiado, é o que o pessoal faz da Deep Web. Então, é uma coisa, assim, bem legal, né? Tipo, não tem sujeira, é aquele lugar, assim, que você entrou, na hora que você sai, você já não é o mesmo.
É polêmico. Deep Web é polêmico.
E é isso aí, galera. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso programa. Vamos falar de serviço como um produto. Eu acho que tem bastante disso hoje, né?
É o que mais tem na internet hoje, que são os grandes produtos, que são os grandes sites hoje em dia. Eles, na verdade, não te vendem nada. Eles vendem o serviço. Ele não é uma coisa de, digamos, como o submarino. O submarino até faz um pouco de serviço como produto, mas o principal dele é vender alguma coisa pra você. Então, você quer o seu submarino, Amazon, americanas.com, todas essas lojas online. Você tem lá os produtos, você escolhe o que você quer e paga o frete, chega na sua casa e beleza. Isso aí era o padrão. Depois disso, começou a surgir a ideia de vender o serviço de ranking, por exemplo, aonde você você coloca todos os seus produtos pra vender, você, pessoa física. Ah, eu quero vender um celular velho que eu vou trocar. Você vai lá, coloca na OLX, no eBay, você coloca no Mercado Livre.
Vende tudo no
Facebook. O que o Mercado Livre te vende? Ele te vende o serviço. De você anunciar o que você quer. Ele lida com pagamento, ele lida com ranking, ele lida com qualquer problema que acontecer entre você e o comprador.
Mas quem manda o produto é tu.
Mas quem tá vendendo é você. E quem tá recebendo é outro cara, nada a ver.
Então, é uma excelente ideia essa, cara.
Né? E aí, o que é o estudo sobre isso? Né? Ele é visto como uma fusão de um produto físico, serviços e software de monitoramento para permitir novas ofertas onde o consumidor não mais pode não mais possuir um objeto, né? Ou seja, é um site, vamos usar como o Mercado Livre como exemplo, é um site onde você se cadastra, faz o seu perfil, as outras pessoas fazem perfis dela, uma pessoa quer comprar, a outra quer vender. Você tem pesquisa, você tem toda uma série de serviços que facilitam a sua compra, a sua venda e até dá um pouquinho mais de segurança pra você não comprar uma coisa que tá quebrada ou coisa e tal, né?
Mas veja bem, eu já vi gente reclamando, dizendo que não curte muito comprar na internet porque o produto é virtual e muita gente já foi passado pra trás, assim.
Sim.
De você tá vendo ali, não é o produto, você tá vendo a foto do produto. Já vi gente falando, eu não estou pegando no produto, eu gosto de ir na loja.
Existem maus caráteres
porque eu posso comprar. Ou, tipo, o cara vai na loja, numa livraria, comprar o livro. Ele tá com o livro na mão, já tá na mão dele. E aquilo ali no monitor é o quê? São zeros e uns que formam aquela imagem. Então tem muita gente que ainda não conseguiu adentrar no mundo de compras pela internet, porque tem medo e receio. Esse produto nem tá comigo, já tô pagando por ele, ele nem tá aqui na minha mão ainda.
É, normalmente quando você faz uma compra dessa assim, pessoa a pessoa, ponto a ponto, né? Você tem X dias depois de você receber o produto pra você poder fazer uma reclamação ou confirmar que o produto veio de acordo com o que a pessoa estava vendendo. E nesse período aí, você chega e fala lá, ó, recebi, ok, tá beleza. Aí que a grana vai pro cara.
É, exatamente.
Entendeu?
É o mercado pago.
Eu
tem
posso
a,
dar...
Tem a sal, né?
Mercado segurança. Pago é um, aí vamos mandar um boleto pra ele depois. Ó. Mercado pago é um, que faz o trabalho muito bem. Né? Eu mesmo fui o que comecei eu demorei um pouco pra começar. Eu pensava um pouco assim também. Mas hoje em dia eu tomo muito cuidado onde eu compro alguma coisa pela internet. Mas, por exemplo, você que tá pensando aí, ó, o Nestaldo tem razão, mas agora eu vou puxar o outro lado da moeda. Isso já era feito muito antes da internet.
Sim.
No lugar da internet você recebia uma revistinha na sua casa, tá certo?
Com os
todos os produtos, você escolhia o que você queria e você mandava aquilo pelo correio.
Ou você ia para representante de vendas. Hoje em dia isso acontece muito também.
Exatamente.
Com produtos de beleza, né? As grandes marcas de beleza
marcas.
Que não vendem em loja. Você tem que achar um representante que vende aquele produto e você vai lá, eu quero comprar o shampoo, o condicionador, a pasta de dente e o creme para as mãos. Tudo de pitanga.
É verdade.
Beleza. Aí o cara vai lá, faz o pedido.
Olha aí.
Tantos dias chega e te entrega. Ou se ele tiver pronto entrega, ele já te entrega na hora.
Tá vendo? Já acontecia, ó. Pergunta aí pro vovô, tá certo? Ou pro seu papai, ou pro seu vovô, vovó, que eles vão te dizer como é que era feito antes da internet.
Claro, mas se você pegar gibis antigos também, aí é fácil de achar. Gibis antigos tinham propagandas neles ali, que você pegava, marcava o que você queria e mandava um cheque e o pedido via correio, e eles te mandavam a figurinha, te mandavam o action figure pra sua casa.
Uai, Emílio, eu posso dar dois testemunhos aqui. Quando criança, lá de 10, 11 anos, tinha um dicionário que eu queria comprar muito na época. A escola vendia. Meu pai comprou nesse esquema pra mim.
O Aurélio!
Normalmente...
Rapaz, olha... Normalmente, deu trabalho.
Você comprava direto com a editora.
Isso.
Eu me lembro que os gibis antigamente, os quadrinhos antigamente, você conseguia
assinaturas.
Mandar... Não só assinatura, mas você comprava um quadrinho. E aí ele tinha, começo da história, em outro quadrinho, você podia mandar uma carta pra editora pra comprar deles aquele número tal...
Atrasado
que eles te mandavam.
Nossa, que massa. Muito legal.
Eu nunca tive assinatura, mas eu tinha alguns colegas que tinham. E, cara, eu achava massa. Chegava, olha o que... Chegava e tava lá brincando lá com um coleguinha. Aí, de repente, chegava o correio, o moleque levantava correndo porque será que chegou um pacotão com tipo heróis Marvel? Pacotão lá da Abril, hoje a gente vai fazer propaganda pra caralho.
Não, deitado.
Mas né? Não é só produto que as pessoas conseguem através desse sistema de serviço como um produto, né? Um dos mais conhecidos hoje em dia também é o Airbnb.
Excelente.
E o que ele
ideia.
Faz? Ele vincula um hóspede a um anfitrião. Então, digamos que você tenha uma casa, você tem um quarto sobrando e você quer ganhar um pouquinho mais de grana. Você vai lá no Airbnb, cadastra sua casa e fala, aqui as pessoas podem vir, os hóspedes, a casa é assim, tira as fotos, pá, do quarto, né? Eu estou alugando um quarto com café da manhã. Beleza. Aí a pessoa entra em contato com você através do site, vocês combinam o valor. valor. Quem diz o valor é o
proprietário.
Proprietário, né? O anfitrião. E o pagamento todo vem pelo Airbnb. Que lógico, cobra uma taxinha. Ele sobrevive nessa taxinha.
Claro,
é. É justo.
Taxa de serviço.
Nada mais justo. É justo, né? Muito justo.
Nada
é
mais
justíssimo.
Justo.
Agora tem um outro que.
Agora, e se o cara for um serial killer, por exemplo?
Vou vender as partes de um corpo.
E aí?
Da mesma forma que você tem o perfil do local que você está alugando, você tem o perfil do cara que está alugando. Sim. Então você tem as reviews deles prévias, sabe? Você pode aceitar ou não.
É, a ideia é ótima, mas eu fico um pouco preocupado com isso.
Tem que filtrar.
Não deixa de dar um friozinho na barriga.
Uhum.
Que agora, mais?
Tem um que está bombando muito lá fora e aqui dentro não tem um parecido, que é o Etsy, que ele é focado especificamente em artesanato.
Legal, hein?
Então, pessoas que são ourives, que fazem joias, que fazem bijuteria, que faz pintura, quadro, escultura, caramba, quatro. O cara vai lá e cria sua lojinha virtual. Eu sou um artista, eu criei a minha lojinha virtual e vou começar a vender. E as pessoas vão ali pra procurar o produto que eles estão afim. Ah, eu tô decorando minha casa, eu quero um abajur novo. Aí tem um cara lá que
vende de
abajur
rosa.
De escultura.
Cor de carne.
Carminho.
Um abajur cor de carne.
Cor de carne!
Aí, outra coisa que é bastante conhecida aqui no Brasil, por exemplo, é o Uber.
O Uber chegou com essa polêmica.
Rapaz,
toda, né?
O Uber, ele...
Ele já chegou...
Ele chegou chegando.
Polêmicas.
Sempre chega.
É.
Ele chegou e o que ele te vende? Nada. Ele vem, ele faz a intermediação entre você, passageiro, e o motorista.
Transportador, transporte.
O motorista está cadastrado no Uber. Para ser motorista do Uber, ele tem que seguir lá as paradinhas dele. Mas Sim. É um contrato entre você e o cara.
Eu sei o passageiro. No motorista ou passageiro.
Entre motorista e passageiro. O que o Uber faz? O intermédio.
Sensacional.
Ele oferece as funcionalidades, o trâmite por trás, ele simplifica e entrega.
E o engraçado é que, por exemplo, no caso do Uber, faz mover o mercado, né? Porque tirou da inércia os taxistas, por exemplo, né?
Exatamente. Ou qualquer coisa que chega pra tirar a maioria da zona de
conforto. Da zona de conforto, exatamente.
Isso aí vai gerar conflito, com certeza. O problema é que, assim, eu fico preocupado é com o passageiro, por exemplo, que acabou de... Eu já vi, por exemplo, o cara entrando no Uber sob uma metralhada de palavrões e comentários pro motorista do Uber, dos taxistas.
Sim.
E do cara chegar, parar no meio da porta, olhou pros caras, foi na rota ferroviária aqui de Brasília. Uhum. O cara parou, olhou pros caras assim e falou assim: você quer fazer o favor de parar com isso? Que eu tô entrando aqui agora? Para com isso, vai trabalhar.
Exatamente.
Você
os caras pararam imediatamente.
Uhum.
Aí o cara entrou no carro do Uber e foi embora. O motorista do Uber não falou absolutamente nada. Tô vendo, mas eu fico preocupado com isso, porque são coisas muito violentas, cara.
Mas agora que já regulamentaram, legislaram em cima, os taxistas são todos quietos, parados.
Você vê que é uma coisa que não foi criada no Brasil.
Não.
E ela veio pra cá e foi aceita, foi legalizada. É uma forma de você...
Conquistou espaço,
você produzir,
né,
uma coisa num outro país e isso... microfone quase pulou lá do outro lado. Né? É muito legal. É uma invasão. Vamos dizer que é uma invasão... Uma boa invasão, né?
Sim.
Tipo, invasão de um produto.
Tira do conforto, então acabou fazendo com que eles, no caso taxista, a classe taxista fosse buscar. Né? Meio se adequar também.
Eles agora estão parados, mas eles ainda estão lá, assim. Toda vida.
Tem um... Olha só que legal esse aqui. Se chama Traveling Spoon. Ele, que ele faz? Ele conecta viajantes com anfitriões do local onde eles estão, né? Que vão te preparar uma comida caseira.
Olha só.
Ai, que legal.
Então você tá viajando, digamos, pra Pindamonhangaba e quer comer uma comida mais regional de lá e não conhece e tal, você entra nesse site, vê lá as pessoas que estão cadastradas, dispostas a fazer um almoço pra você, e você vai lá, combina o preço e vai lá.
Olha que bacana.
E o cara te chama, te recebe na casa dele, faz o almoço e tal, e então pode ir embora.
Que legal, hein, cara?
É bacana. São ideias legais.
Quem gosta de comida caseira, levanta a mão.
Que nós sabemos, o que nós sabemos,
legal isso.
O que nós sabemos fazer do Energizando para o nosso nerd lá de Tóquio que virá para cá, por exemplo? O que nós vamos conseguir fazer para ele?
A gente já dá os eventos que estão acontecendo, a gente já fala sobre o que está acontecendo.
Exatamente.
Vamos oferecer.
Energizando, né? é um programa que oferece serviços.
Se ele quiser comida, por exemplo. Se ele quiser comida.
Se ele quiser comida, a gente pode indicar um bom restaurante para ele.
Boa.
Barato.
De preferência.
A gente pode fazer isso, sim.
Tá bom.
Pra gente fechar o bloco aqui, tem um cara, tem um outro serviço aí que se chama Zipcar. Esse, diferente dos outros, ele possui os carros, beleza? Mas ele te vende não o carro, ele te vende o uso do carro. Então tem vários carros espalhados pela cidade e você, digamos, quer ir pro trabalho. Você vai entrar no aplicativo no celular, selecionar o carro, que você quer. Você tá do lado do carro, ele te mostra qual carro mais próximo, você chega lá do lado, seleciona o carro destrava, você entra, sai dirigindo, vai pro seu trabalho, estaciona, pega suas coisas, tranca o carro e vai embora.
Sensacional.
Nossa,
sabe onde eu vi isso? Velho. Onde eu vi isso? Naquele filme do a nova adaptação do livro do Dan Brown.
Sim. Inferno.
Do Inferno.
Inferno.
A menininha do filme lá, a mocinha, ela pega um carro desse jeito. Eu achei sensacional.
Maravilhoso.
E se manda e foge com o cara.
Vai embora.
Muito legal, né? Mas vamos de música.
Vamos de música.
E a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí que tem mais papo sobre internet. A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, de todo mundo curtir. Energizando, potencializando o nerd de você.
Uhul.
Energizando, potencializando o nerd de você. Rádio Federal, de todo mundo curtir. Esse é o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Apresentado por mim, Nestavo Ramos.
Baconzitos.
Mario Caps.
Todos os sábados, às 10 ao meio-dia, a gente tá aqui falando sobre cultura pop, trazendo muita informação e outras cositas más que você curte. Beleza?
Outras cositas.
Então vamos lá. Vamos falar sobre... Olha, a gente recebeu uma mensagem aqui do ouvinte aqui de Brasília, Marcelo. Ele pediu pra gente falar sobre... serviços de encontros.
Encontro.
Cara, tem vários. Eu acho que o que une todas essas empresas que vendem o serviço delas, em vez de realmente ter um produto físico, elas seguem a mesma fórmula, né? Elas são baseadas na internet, elas provêm um serviço espalhado, distribuído, e você usa ou um aplicativo ou próprio browser para chegar a essa empresa e pegar os produtos dela. Tem vários desses aplicativos e sites de encontros, né? Você tem eHarmony, você tem...
Eu achava que o eHarmony... É porque eu vi num filme. A primeira vez que eu vi o eHarmony foi num filme.
Você tem o Tinder.
Eu achei que era aplicativo. Criação pro filme, entendeu? É muito engraçado.
Não, ele realmente existe.
Quantas piscadinhas você já ganhou?
Não sei, eu não tenho. Mas qual que é a viagem? Existem muitos softwares para namoro e ultimamente, de alguns anos pra cá, que foi começar a surgir o software de encontros casuais, que diferente do eHarmony, tem uns que são específicos pra você arrumar namorados da sua religião, namorado ou namorada da sua religião, tem um que é só casual. Pra cristãos, outro que é pra muçulmano,
católicos, evangélicos, crentes.
Tinha um site muito famoso que ainda existe, e ele antigamente, na década de 80, ele tinha década de 90, ele tinha salas de bate-papo,
sim.
Eu não lembro o nome agora. Se eu entrava lá, tinha salas de bate-papo. Você via a quantidade de pessoas que tinha.
Sim.
E você entrava lá pra bater papo. Mas era só putaria e sacanagem que tinha no negócio. O nego entrava.
Eu sei qual
é
esse que você tá falando.
É o bate-papo do UOL.
Era do UOL.
Eu não ia falar mais. O Baconzitos já se adiantou. É assim, o cara entra lá, tem várias salas.
UOL, isso mesmo.
Eu acho que depois devem ter feito alguma coisa tipo a sala sobre cinema, sala sobre encontros.
São temáticas, sobre coisa de gênero.
Quero mas falar sobre a Disney. Tu entra lá na Disney e você vai bater um papo com alguém que já teve lá, ou alguém que gosta dos desenhos, dos filmes, sei lá. Então acho que fizeram isso depois. Eu achei.
Tem um muito
coisa
famoso.
A viagem é que. E, diferente do que a gente tem aqui no Brasil, onde você vai sair com os amigos pra ir pra um bar, pra ver se consegue conversar com alguém, né, e tentar quebrar o gelo e fica aquele negócio. Em muitos países do mundo, é muito comum as pessoas se conhecerem através desses sites de relacionamento.
Sim.
Né? E aí a gente tava falando também do...
Eu acho que funciona.
Existem os pra relacionamento duradouro, a pessoa que quer namorar, casar e tal. E existem os que são pra um relacionamento
casual.
Momentâneo. Casual, exatamente. Que aí são o Tinder é o mais famoso deles, mas o engraçado é que o Tinder, ela é a versão hétero de um programa que existia para homossexuais.
Ah, é?
O Tinder veio de um aplicativo que se chama Grindr, aonde os homossexuais se cadastravam, né, e procuravam por outras pessoas na área que estivessem interessadas em ter uma rapidinha, digamos.
Estilo aquele filme A Lista, você está disponível hoje? Tinha um filme assim, que era assim, o cara tinha uma lista de telefones, uma agenda de telefones esquisitos. E aí você ligava, era até com o Wolverine. Tu ligava.
O Jack.
E aí, e você marcava um encontro com qualquer pessoa daquela lista ali que você quisesse.
Eita.
Era, se a pessoa tivesse disponível e era desse jeito. Era mais ou menos isso aí, só que não era pela internet, era pelo telefone.
Tem um mais antigo que vocês devem conhecer
com também. Com o Wolverine e o Obi-Wan Kenobi. Eles dois estão no filme.
Eles se pegaram?
O Obi-Wan Kenobi, não. Ah. Não se pegaram, mas era o Obi-Wan Kenobi, o McGregor, tá?
Sim, não vai ser o outro que já morreu.
É, exatamente.
Tem um site muito famoso também, ainda nessa onda de relação. par perfeito.
Par perfeito no Brasil, exatamente.
É par perfeito. Inclusive, que a minha esposa não escute, muito antigamente, eu namorei uma ex-namorada minha, eu conheci por lá.
Olha aí, agora alguém vai... Mas tu fica dando ideia,
mas... Nessa, não, mas
eu tenho,
mas é bacana,
tenho colegas assim, que se conheceram no bate-papo do UOL.
E sim, também se conheceram no Quer Namorar
depois
Comigo.
Se encontrou, Santos. E foram começando a se conhecer e depois, cara, hoje em dia estão casados.
Aconteceu.
Sim, não, mas funciona. Ó, tu vê direto aí, cara, em programa de televisão, as pessoas se conhecem por esses sites, esses
eu
aplicativos.
Amigo.
E casa, bicho.
Eu tenho um amigo que arrumou uma namorada no Tinder. Porque se conheceram, ele gostou dela, ela gostou dele, marcaram de se encontrar pra sair, né? E que ia ser uma saída pra uma balada e tal. Começaram a conversar, começaram a se conhecer e se alinharam. Agora eu gosto disso também e tal. E estão namorando já até hoje, até.
É. Olha que bacana.
Eu conheço um cara que queria namorar uma japonesa. E ele conseguiu, dessa forma. Enquanto ele não... Ele não sossegou. Enquanto ele não conseguia, ele
queria
não sossegava,
uma
bicho. Ele conseguiu, conseguiu.
Deu uma limpo.
Sim.
Agora vamos lá falar dos... A gente pegou, assim, uma lista da grande gama das coisas. A gente tentou pegar os mais conhecidos pra gente falar um pouquinho sobre esse serviço. Por exemplo, você já usou o Airbnb? Ou também conhecido como Airbnb?
Já usei. Já usei.
E aí, como é que foi a experiência?
Cara, assim, na verdade foi pra...
Fiquei hospedado na casa do Hannibal Lecter.
Na verdade, assim, nós não chegamos a concretizar. Foi nessa última viagem pra Natal que eu fiz. Eu e minha esposa, a gente tava pensando em alugar mesmo um local, em vez de ir pra pousada, hotéis, etc, que a gente não achou tão em conta. A gente pensou em alugar mesmo uma casa de temporada. Aí demos uma fuçada em preço, a gente cadastra mesmo, como você falou no início, né? Deixa lá o seu perfil, você vai entrar em contato com o vendedor. Só que aí no final das contas, quando a gente falou, no nosso caso, quer saber, amor, vamos pegar a pousada mesmo, vai ficar em frente à praia, tá tudo certo. Você acha de tudo. No caso específico, o serviço eu achei muito bom. Não me deu trabalho nenhum, em sentido de... Se você tem gamas de opções de locais, por exemplo, você tinha casa na beira da praia, você tinha hotel, você tinha tudo.
Sim.
Mas, tipo assim, não deu problema não, foi tranquilo.
Mario Camps lá na beira da praia. Querida, o que você acha daquela ali? Pousada Lecter.
Então, o problema é, por exemplo, a minha esposa...
Café da manhã e almoço, tu toma cuidado, hein, bicho?
A minha esposa, ela é extremamente desconfiada, é sagitariana, né? Então, ela sempre olha com todos os dedos da mão e pés...
Minha esposa também é sagitariana, e a gente já usou Airbnb pra caramba, pra caramba. Quando a gente mudou, que a gente foi morar fora, aonde a gente ficou, quando a gente chegou, era um quarto na casa de uma senhora, uma velhinha, que morava sozinha num apartamento...
Duplex.
Numa casa de dois andares, com três, quatro quartos. E ela alugava dos três quartos que tinha, ela alugava dois.
Olha só.
Sacou? Então a gente ficou num quarto de casal, com suíte e tal, beleza. Durante um mês e meio, até a gente conseguir arrumar apartamento e tal. E quando a gente foi voltar, que a gente entregou o apartamento, terminou o aluguel, etc e tal, a gente também pegou um Airbnb pra ficar o resto do tempo até a gente voltar pro Brasil.
Que bacana.
Agora me diz uma coisa, os preços são melhores do que hotéis e...
São bem melhores.
Bem melhores, né?
Você tem a opção de alugar de um quarto até o imóvel inteiro, entendeu? Curtas temporadas, curtos espaços de tempo,
é tudo
coisa do gênero.
Os quartos têm chave?
Tem! Ó, os quartos têm chave, é como se fosse...
Uma única chave?
Uma única chave? Uma única chave.
Sem cópia.
É como se fosse um...
É, eu sei qual é. Uma pensãozinha.
Como se fosse uma pensão. Beleza?
Não, legal, a ideia é ótima.
É bem legal. E o que...
Vou experimentar ainda.
E o que é engraçado, o Airbnb, ele tem mais de 2 milhões de quartos, apartamentos ou casas para serem alugados no redor do mundo.
Caramba,
em mais de 34 mil cidades, em 191 países.
Fantástico.
Beleza? E ele não possui nenhum imóvel. O que ele te dá é o serviço de listagem, pesquisa, comparação de preço, reserva, agendamento...
É tipo uma imobiliária,
aquele... pagamento, resolução de conflitos, tudo.
Aquele site de já que a gente tá falando de imóvel, vai entrar tudo, o Trivago, por exemplo, faz isso, pesquisa de hotel.
Só que o Trivago especialmente só hotel.
Sim,
isso.
Sim.
Entendeu? E é um grande exemplo, porque ele não tem hotel nenhum. Mas ele faz a reserva pra você. Isso. E às vezes consegue descontos que no próprio site do hotel você não conseguiria.
Exato.
Se você for cadastrado. Né? Você cadastra lá e tudo mais.
Na verdade, você nem precisa se cadastrar. Você pesquisa tudo e faz o seu cadastro só se você quiser.
Quando eu fui pra Buenos Aires, eu usei o Trivago. Não achei ruim, não. Foi bem bacana.
É, gostou? Gostei. Acho legal porque, por exemplo, eu não conheço muitas pessoas que recomendem esse serviço.
Sim, que é muito bom também.
Então é legal até pro cara, você que tá ouvindo a gente aí, se a gente tá recomendando aqui pra você alguma coisa, é porque a gente curtiu. Tá
isso,
claro. Mário Kempis tá dizendo aqui que curtiu o Trivago. Sim. Né? Baconzitos usa aí o Airbnb.
Ó, eu já usei o Airbnb, o Booking, o Trivago, dia assim de hotelaria, esses. A gente já fez viagem, que a gente foi pra outra cidade, a gente alugou um apartamento de 2 quartos, que saiu mais barato do que alugar um hotel.
Oh, poxa, com certeza. Beleza,
quando você aluga o apartamento, você pode fazer compra, você pode fazer a sua janta de noite. Então você passa o dia inteiro na rua comendo besteira. Quando chega de noite, você faz uma jantinha pra você, aquela comida caseira em casa.
Pois
você
é.
Tem uma economia maior.
Um que eu não vou recomendar e eu vou deixar ele pro fura-olho, foi pra minha última viagem a São Paulo, mas vou falar no fura-olho, tá certo? É um serviço que eu não vou recomendar, fica ligado aí que no final eu vou dizer qual que é.
Uhum.
E se você recomenda, se você quiser. Certo? Mas ele cometeu uma falha na hora de cobrar a grana do cartão de crédito, cobrou tudo certinho, né? Claro. Na hora de vamos ver mesmo, é que a coisa ficou esquisita. Mas deu tudo certo. Não, assim, pra mim não deu problema nenhum, mas eu acho aquilo muito grave. Então,
chato, né?
Na hora do fura-olho, lá no final do programa, fica ligado aí que eu vou dizer qual que é.
Vocês já usaram Uber?
Já.
Uber eu já usei também. Já usei.
Eu acho muito bom. Uma coisa que eu gosto muito do Uber, sabe o que é? É a rapidez.
São duas coisas que o Uber faz muito bem. Ele te vincula ao carro mais próximo.
Exato.
Ele trata todo o trâmite de pagamento. Então você cadastra no site deles lá o seu cartão de crédito, etc e tal. Você não precisa nem da carteira. Se te assaltaram, você ficou só com o celular, você pega o Uber e volta pra casa, saca? Tem muita gente que hoje em dia faz
comodidade,
isso,
né?
Que cria contas do Uber para os filhos. Ah, vou sair para balada, pai. Você me leva lá? Não é nem lascando. Ó, peraí. Cadastra lá, abre uma
vou
conta
um
pro cara.
Meu,
põe a senha
Uber,
aí, põe a senha, faz tudo e tal. Gera, põe o cartão de crédito do pai no negócio e joga lá. O moleque, ó, se vira. Vai.
Minha esposa usa o Uber praticamente todos os dias para ir trabalhar. Ela usa todos os dias.
Ah, eu acho um serviço fantástico. Eu acho que essa questão, a comodidade, o serviço que é oferecido,
muito
que eu acho muito legal, é rápido,
adorei,
eficiente.
Assim.
Não é só, porque eu acho que o conjunto, quando a gente busca um trabalho, um serviço, você vai olhar tudo. Mas eu acho que, por exemplo, aqui, a cidade que nós moramos, por exemplo, comodidade e tempo que a gente não tem.
Sim.
Cara, no Uber é rapidão as coisas.
É rápido. Comparativamente, por exemplo, se você, o principal,
acho que umas 4 vezes
concorrente
mais
do Uber é o táxi.
Com certeza.
Às vezes você liga pra um rádio táxi pra pedir um táxi pra sua casa, leva 40 minutos pro táxi chegar.
É, exatamente.
Entendeu? Já o Uber não. Ele pega dos mais próximos, qual que é o teoricamente próximo da fila daquela área, e manda a pessoa pra você.
Outra coisa que é massa, a grana.
A grana.
Cara, ele é muito mais barato.
A diferença, nossa, cara.
Às vezes,
a diferença
se são
é muito
duas
grande.
Pessoas querendo ir pra algum lugar, sai mais barato do que o ônibus.
Sai mesmo, sai mesmo. Uma amiga recentemente, ela teve um problema lá no meu trabalho. Ela o marido não pôde buscá-la pra ir e então, tal. Enfim, aconteceu alguma coisa com um imprevisto. Ela queria pegar o táxi, nunca tinha usado o Uber. Ela queria pegar o táxi, o cara disse que falou: ó, mais ou menos 1 hora nós temos um táxi disponível pra vocês. Num domingo à noite.
Uhum.
1 hora.
Olha aí.
O que aconteceu? A gente falou: fulano, não, vamos ligar aqui pro Uber e a gente resolve isso aí. 3 minutos. O cara tava lá na porta do hospital. Você é fulano de tal? Sou. Foi embora.
Então, eu sempre achei que a concorrência é o grande fator
motivador,
que motiva as coisas a mudar e as coisas a crescer, tá certo? Eu sempre achei isso. Eu acho que é essa, o valor e a rapidez. Bicho, tá difícil empresa de táxi competir com isso aí.
E o que acontece?
Eles não se atualizam também.
Rebolar.
Né?
Uber ainda rebolar. Faz uma coisa que é muito importante. O Uber faz uma coisa que é muito importante, que é previsão de quanto você vai pagar. Ele fala que vai ter variação de acordo com trânsito, tempo que levar, qualquer coisa, beleza. Mas você sabe que antes de sair de casa e antes de chamar o Uber, você tem já um número aproximado de quanto você vai pagar.
No serviço você paga o X.
Nesse trajeto que você quer fazer, vai dar aproximadamente R$8, R$10, R$23, R$50. Você já sabe, você toma a decisão antes de entrar no táxi, antes de entrar no carro.
Já fiz, bandeira 2 com Uber, onde a diferença de preço foi coisa de R$30.
Nossa,
pelo amor de Deus.
É muito.
Fala sério, cara.
E assim, pra quem não conhece, o Uber, ele tem duas faixas de preço, entre aspas, né? Que são dois tipos de serviços diferenciados. O Uber e o Uber, quer dizer, o Uber Black e o Uber X. O Uber X são carros mais populares, são carros mais menores, às vezes até não tem porta-mala tão grande, e de várias cores. O Uber Black não, ele já preza por carros pretos, normalmente sedã, com
executivos,
um motorista de terno e gravata.
Ele é um serviço de... e tudo mais.
Executivo. É o cara que vai, eu tô indo pra uma reunião agora, quero chegar em grande estilo, quero chegar num carro lavadinho, bonitinho, o cara vai abrir a porta pra ele, é um serviço de limusine, vamos dizer assim. Só que não é limusine.
É a diferença do Uber pro táxi. O Uber ele não é um serviço de táxi, ele é um serviço de motorista particular num período curto.
Isso é fantástico, né?
Muito legal.
E são milhares de motoristas em cada cidade, várias cidades ao redor do mundo, e o Uber provê treinamento para os motoristas, para que eles deem aquela experiência que é o esperado de quando você pega.
Aí vai, e você fideliza o cliente.
Fidelizar o seu cliente.
Outra coisa que é bem legal é que a quantidade de gente que começou a trabalhar por conta
do Uber.
Muita gente para. Isso é uma coisa que quando eu converso com o motorista do Uber, às vezes é uma menina, uma moça que está dirigindo, às vezes é um aposentado que está dirigindo, e os caras poderem trabalhar, olha isso,
mercado
sem toda aquela burocracia.
E,
né?
e aquele negócio, para o motorista do Uber, se você quiser, você pode trabalhar meio expediente, você pode trabalhar o expediente inteiro, você não tem uma obrigação contratual com a companhia de táxi que o taxista tem. Mas vamos falar agora de eBay e Mercado Livre, que os dois
que
são
é outro
muito
serviço
parecidos.
Que eu acho bem legal também. Gosto dos dois, eu acho muito legal. Pô, cara, já consegui encontrar umas coisas bem legais, assim,
é
que eu já tinha perdido a esperança e eu encontrei no Mercado Livre ou no eBay.
E o que acontece? Os dois são mercados virtuais que são mais aproximados de mercados de pulgas do que uma loja online, porque o que acontece? Eu vejo o eBay e o Mercado Livre, a sua grande gama, como sendo uma feira de garagem, um garage sale, um lugar onde todo mundo se junta e põe lá o que eles estão querendo vender, as coisas usadas, e que agora, de um tempo pra cá, né, de uns 5 anos pra cá, as empresas começaram anotar o nicho. Eu tenho uma loja de som aqui em São Paulo e eu quero começar a vender pro Brasil inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou lá no eBay, no Mercado Livre, no eBay, nas outras lojas assim, e eu crio a minha empresa lá dentro. E aí eu começo a vender pro Brasil inteiro.
É fantástico.
Sim, e produtos novos também.
Sabe o que eu comprei no Mercado Livre? Eu nunca vou esquecer essa experiência. Comprei, cara, a edição 100 da Espada Selvagem de Conan.
Caraca,
e preto
bicho.
E branco, cara. Tipo, na época, sei lá, acho que foi uns 7 anos mais ou menos. Paguei uma mixaria. E o cara não entendia nada de quadrinho, queria o dinheiro.
E as duas, as duas empresas, né, os dois serviços, eles têm duas coisas muito parecidas que são em comum, que é, eles têm uma solução de pagamento. No Mercado Livre é o Mercado Pago e no eBay é o PayPal, que é do eBay.
PayPal,
né? E outra PayPal, coisa que eles têm é esse negócio de...
PayPal é a garantia de que a coisa vai sair.
Exatamente.
Que não terá um... Porque Houston, não teremos um problema.
Agora, vamos de música, a gente tá terminando.
Bora no próximo bloco, eu vou contar um caso interessante do Mercado Livre, falou?
Caramba, beleza.
Vamos lá então, Ratchet, já tomando Potencializando, Potencializando o Nerd Você. E aí voltamos, Energizando, Potencializando o Nerd Você, Ratchet, já todo mundo curte. Vamos pra nossa coluna Tablado.
Vamos, coluna Tablado.
Agora você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui em Brasília. Tudo, os eventos culturais, você fica sabendo aqui pelo programa Nerdizando e também pelo site da tablado.com.br. É tablado.com.br, beleza? É isso aí.
Acabou.
Vamos nessa.
Deixa eu ler as mensagens aqui que o pessoal mandou.
Leia.
O Nicolas de Oliveira fala: galera, conheci minha esposa no Tinder. Estamos completando 2 anos de relacionamento agora, no início de dezembro. Posso dizer que Tinder realmente foi bom pra nós. Abraços.
Muito bom.
Nicolas, que tá com o neném em casa.
É isso aí.
E a mãe dele veio visitar e fazer comida brasileira pra ele lá.
Olha, que legal, hein? Muito
bacana. Parabéns muito novamente, obrigado, Nicolas. Que legal.
O Luciano Félix mandou uma piadinha aqui falando assim: que é verdade que a cidade onde tem mais Uber é em Uberlândia?
Mas qual a nota dele, olha, comissão?
Isso eu não sei, hein? Vamos descobrir, vamos mandar lá o... vamos mandar o Sérgio Lorosa descobrir, vai pra lá. Muito bom, galera, muito bom. A gente teve um comentário do João Paulo também aqui no grupo do Nerdizando, ele disse que...
No nosso grupo dos padrinhos.
No grupo dos padrinhos, que é só quem padrinho participa, que os taxistas vão invadir o estúdio aqui e sentar a porrada na gente. Eu falei que nós estamos armados com tochas e arcos.
Rapaz, Mário Kempis tá aqui, velho.
Mário Kempis tá aqui, espadas, rapaz. Karateka. Mário Kempis, Karateka.
Vira Ultraman e acabou.
Tá tudo resolvido.
Deu pra nós. Vamos voltar lá.
Vamos nessa.
A gente tava falando sobre...
Mercado Livre.
Mercado Livre e eBay. Tem uma coisa muito interessante desses dois, que é a parte de leilão, onde a pessoa vai lá e leiloa aquele item. Ele sabe que mais ou menos quanto é que vale, mas, pô, tá bem guardadinho, é colecionável e tal. E, pô, eu quero... Eu acho que vale uns R$300, coloca lá por R$300 e o pessoal começa. 305, 307, 308, 315, 400.
Isso entrou depois, né?
Tipo... Não, eles começaram com isso. O eBay e o Mercado Livre começaram com isso.
Então tem a compra normal.
E depois foram pra venda de produtos.
Só um tempão depois. Então tem a compra normal, onde você pode fazer a sua compra.
Uhum.
E você pode também comprar através dos leilões.
Sim. E aí segue aquele negócio do Mario Kempis, por exemplo. O cara que colocou o gibi pra vender, ele não sabia muito bem qual que era o gibi. Colocou num preço baixo.
Não sabia.
O Mario Kempis não
o Mario
alertou.
Kempis foi lá, olhou e falou assim, ih, rapaz, 30 conto quero. E ganhou. Entendeu?
É verdade.
Ó, cara, o Mario Kempis rindo de ganhei.
Se deu bem.
Se deu bem, Espada Selvagem, né?
De Conan, edição assim. Cara, eu sou apaixonado pelo Conan na fase preto e branco.
Desenho do John Buscema?
Sim.
John Buscema é o melhor.
Com as capas do...
Cara, é fantástico.
Joe Jusco, do... Tem capas do Joe Jusco,
tem capas
do... capas
maravilhosas.
Não, é bacana demais.
Né? Vamos falar também, assim, do Kickstarter e do Kikante. A Kikante é a versão brasileira do Kickstarter. Que eles... O que que eles provêm? O que que eles te dão? É
outra ideia sensacional.
É um serviço de financiamento coletivo.
Sim.
Onde uma pessoa que quer realizar um produto dela, ela, ah, tem uma ideia muito doida aqui no negócio, acho que vai dar certo, não sei se eu tenho público. Ele vai lá, faz um Kickstarter, pra tentar ver se vai ter público pra aquilo que ele tá inventando, pra aquela invenção dele, pra aquele produto que ele criou, saca?
Sim.
E às vezes consegue um público-alvo e consegue juntar dinheiro pra começar a produzir isso numa escala industrial e vender. E empresas começaram a fazer isso com protótipos. Ah, eu tenho um protótipo aqui de um selim de bicicleta, não sei se vai dar certo.
É,
faz uma campanha.
Muito legal. Artistas fazem isso.
Uhum.
Bandas.
Mas tem, por exemplo, outra versão do financiamento coletivo que é bem legal, que a gente usa também, é o Padrim, por exemplo.
Padrim.
Ó, propaganda, né? Ó, sacou? É o gancho Padrim, pra você que tá ouvindo a gente
Padrim,
aí.
Ele...
Apadrinhar o Energizando e ajudar a gente a comprar
ele
aquelas calóis.
Ele vai por um outro lado, que não é um financiamento, mas é um apadrinhamento.
Isso. Mas aonde... é primo, entendeu?
É bem parecido, porque o que acontece?
Só que é mensal, são os custos.
O Padrim e também o Patreon, que é a versão americana, a versão internacional, sei lá, eles trabalham com isso de incentivar aquela pessoa, aquele grupo, aquele projeto que produz conteúdo semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, que produz com frequência. É diferente do Kikante, que você, no final, você tem um livro, você tem um desenho, você tem
Sim.
um produto e acabou. Terminou ali.
É, ele tem vida útil.
O Padrim é como se fosse...
Pra vida toda.
É. Ele
ou até o Padrim cansar.
Ele ajuda aquele produtor de conteúdo a continuar fazendo conteúdo. Então,
aí tem, apresentadores de rádio, desenhistas, músicos,
você tem desenhistas,
podcasters,
tem cosplayers, você
cosplayers,
tem ONGs,
desenhistas de quadrinhos,
fazem.
Quadrinistas, uhum. ONGs. É, eu achei a ideia muito legal, cara. Muito legal. É. Não é porque a gente usa, não. É porque é bom mesmo.
Claro.
Não tem só o Padrim também, que é o Patreon. Tem,
sim.
Né? Tem alguns
produto é
outros.
Bom, tem que ser mencionado.
É. Não, a gente menciona, a gente não tem problema com isso aqui, não. Ah. A gente menciona.
Tem uns boletins de vez em quando.
Netflix, por exemplo, a gente fala direto e até hoje os caras nunca deram uma conta pra gente. Então, e a gente continua falando.
Então vamos puxar já indo pro lado do Netflix. Vamos falar do SoundCloud e do Napster.
Bacana.
Fantástico. SoundCloud
que são serviços
fantástico.
De streaming de áudio, focado Sim. em música, né? Ele coloca à disposição dos clientes um acervo de música que pode ser acessado por diversos aparelhos. Aí é multiplataforma, né? Você tem tablet, celular, computador.
Bacana.
Daqui a pouco o seu relógio vai pegar também.
O Napster, eu me lembro, quando o Napster surgiu, acho que foi começo de 2000, alguma uhum. coisa, cara, a indústria da música ficou empolvorosa. Cara, acabou tudo. O Napster
não
vai dominar
não.
o mundo. Cara, mais uma plataforma, velho.
Não, o povo fica assustado, mas não acaba não, cara. Igual, por exemplo, teve isso também quando aconteceu com o desenho animado. Começou a entrar os desenhos em computação gráfica e os desenhos que eram em 2D. Falou, vai morrer. Não morre não, cara.
Mas o negócio é o seguinte, não é por culpa do Napster, tá? Mas
não.
É por culpa da tecnologia.
Gente, é fantástico.
Quantas lojas de CD, de música, que você tinha, que você conhecia, que hoje em dia sobraram?
Ah, não, acho que nem praticamente
não,
nenhuma.
Rapaz, agora que você falou...
Discoteca 2001.
Aquela discoteca 2000 alguma
Acabou.
Coisa,
hoje você
já
tem,
era.
Hoje você tem mega stores, né?
Você encontra isso hoje o quê? Em livrarias especializadas?
Fenac, Cultura. Você tem stores que tem a aula de música, não tem lojas de música.
O que aconteceu? Não foi só o Napster, mas foi a tecnologia do MP3 que levou, que mudou a forma de você consumir música. Em vez de você comprar o CD fechado, você comprava a música. Você vai hoje no iTunes. Som Brasil, qualquer coisa, você compra uma.
E eu vou falar pra vocês.
Cara, qualquer coisa que você for montar nesse sentido, você precisa estar ciente, cara, de fazer umas previsões a longo prazo também, porque essas coisas podem acontecer facilmente.
Ó, eu vou falar pra vocês, não tá aqui na nossa pauta, mas é de música também. Cara, eu sou assinante e eu sou apaixonado Spotify. Cara, você tem o acervo inteiro à sua disposição por um preço baratíssimo. Pro cara que gosta de música, que se amar, bicho, você tem discografias inteiras dos artistas. E tipo assim, isso não quer dizer que, por exemplo, que eu não vá comprar o CD. Muitos dali, por exemplo, que eu sou assinante, pra ver o produto antes.
Artistas
já linkados lançam ali na hora, você já escuta antes. Até te incentiva a ir comprar.
Sabe como é que funciona? A empresa, o SoundCloud, Napster ou o Spotify, o que eles fazem? Eles fazem o software pra unir o músico com o ouvinte, beleza? É sempre quem tá com fome e quem tá cozinhando. É sempre...
alguém quer comer.
Exatamente, é saca? Diferente. Aí o que eles fazem? As próprias produtoras colocam as músicas ali.
Já vai direto.
O SoundCloud, o Napster e o Spotify, o que eles fazem? Dependendo da quantidade de acessos que a música tem, eles pagam um valor pro estúdio, pra gravadora, pro autor. Inclusive, bandas independentes estão começando a colocar coisas nesses próprios serviços pra eles serem remunerados diretamente.
É fantástico. Eu acho fantástico, cara. Eu acho, nossa. Falo pra vocês, eu sou um adepto do Spotify, cara. Eu gosto muito também. Já tenho uns 2 anos que sou assinante e não deixo de ter, porque, caraca.
Isso que você falou é uma coisa bem legal. A maioria desses streamings de música, eles têm a versão free e eles têm a versão paga. A versão free você tem lá suas propagandas. Outro dia eu tava escutando o Spotify, inclusive veio a propaganda do governo do Distrito Federal. Falando que pra economizar água, porque o racionamento, isso e aquilo. Eu falei, eita.
Não, e mesmo a Free, por exemplo, do Spotify, é muito legal, cara.
Claro.
É muito bacana. Cara, eu vejo assim, eu tinha um pouco de receio em relação a consumo de música. É a mesma coisa, livro, vai ser digital, etc. Cara, mas é o que nós temos na mesa hoje. A gente tem que entender como é que é essa relação hoje.
A grande viagem dessas empresas não é só o consumo de música. Ou não é só o consumo do vídeo, que a gente vai falar também do YouTube e do Vimeo. É todo o serviço ao redor disso.
Isso, concordo.
Então eles fazem lá o teu perfil, eles descobrem o que você vai acessando, eles vão lá. Ah, o Mário Kempis gosta de balada romântica. Então, pô, na próxima vez que ele entrar aqui... na próxima vez que ele entrar aqui, em vez de mostrar samba, pop, rock e pagode, não, eu vou botar aqui um soul, eu vou botar aqui um blues, eu vou botar aqui um sertanejo de um jeito.
Tá, isso eu acho legal.
Esse serviço agregado que é o que dá o diferencial.
É
como se você chegasse numa loja...
Você fica perdendo tempo, entendeu?
Como se você chegasse numa loja de CD e o dono te conhece.
Isso.
Então você chega lá e ele fala assim, ó, aqui, ó, já tá separado pra você o novo CD do Stevie Wonder, o novo CD do Netinho ou do quadrinho. Separei o Homem-Aranha, o Super-Homem e o Batman aqui pra você, já tá separadinho.
Apresentado pela mulher do Google, Mário Kempis, aqui está a sua nova seleção de músicas.
Um exemplo, rapidinho, a gente fez aniversário de casamento, eu e minha mulher disso.
Ô, meus parabéns! Obrigado!
Dá um grande abraço aí pra dona Kempis,
tá pesada, dona.
Obrigado, Mário Kempis, também conhecida como Cíntia Janaína.
Por exemplo, o link do Spotify do meu já tem no meu tablet, no celular, etc. Já no meu perfil de Facebook, quando a gente fez aniversário, pela seleção de músicas que eu já era amigo, ele colocou, você não quer curtir essas músicas pra celebrar essa data?
Olha,
tinha
só
a playlist, cara, das músicas que eu costumava ouvir ali com ela.
Já entregou o Light Hits pronto.
Tipo assim, tá aqui, ó, vai lá, fi.
Os caras fazem parte do seu momento.
Pô, é fantástico, cara.
Faz nerdinhos.
Exatamente.
É fantástico, exatamente. Velho. Vale a pena, vale muito a pena.
Vamos de música e a gente vai pro próximo bloco?
Tem um minutinho aqui.
Vai que esse minutinho a gente joga pro último bloco, que geralmente sempre falta.
É. Pode ser. Vai. Aí a gente continua.
Esse minuto vai faltar no próximo bloco.
Rapaz, tem um extra agora, velho.
Oi?
Tem um extra agora também.
Então corta, também. Vamos direto, corta.
Então vamos de música.
Vamos de música, nós voltamos daqui a pouquinho. Rádio Federal, todo mundo curte, beleza? Vocês saludarem vocês! Falcão Bionico! É isso aí, Rádio Federal, já todo mundo curte, né? Dizendo, potencializando nerd de você. Galera, confere aí o nosso Instagram.
Uhum.
Com muitas imagens de cultura pop diversas. Tem imagens nossas aqui do estúdio.
Sim.
Tem as coisas que a gente acha bacana sobre os filmes, sobre as séries, sobre os desenhos, cosplayers. Uhum. A gente vai publicando tudo lá. E a galera tá gostando bastante. Então, não esquece de visitar a gente lá no Instagram. É muito fácil. Tá certo? Arroba Energizando. Energizando. Beleza?
Uhum.
E é isso aí, galera. Só curtindo aí. Já postei aqui, já estão curtindo.
Então.
É isso aí.
Chegou a hora da gente falar do Netflix.
Netflix.
Já. E seus concorrentes lá fora, que são a Hulu e a Amazon Prime. O que que eles fazem? Eles te entregam vídeo em forma de streaming com foco em cinema e TV. Seriados e coisa e tal. Não é que nem o YouTube e o Vimeo, que focam em produção, entre aspas, amadora, né? E o que acontece? A Netflix e a Amazon Prime e o Hulu também, em contrapartida, eles têm o que eles chamam de acervo exclusivo, que a Netflix tem lá as séries especiais da Netflix, que só tem no Netflix. A Amazon Prime também tem séries específicas deles.
Caraca, que fantástico.
E comendo pela beirada agora, tá vindo o HBO Go.
HBO Go.
Que é o serviço de streaming específico da HBO.
Caraca.
Sacou? Que lá fora já tem, e aqui no Brasil ele tá tentando quebrar aí uma barreira legal pra poder...
Já tô anunciando já, e tem tempo.
Pra poder entregar pra pessoa sem ela ter uma assinatura de televisão a cabo.
Caraca.
Essa que é a quebra legal que eles estão tentando fazer. Se você tem assinatura de televisão a cabo e a HBO tá dentro, você já tem o acesso. Mas... agora eles estão querendo fazer um serviço no nível da Netflix. Você paga a mensalidade e você tem lá uma gama de coisas para você assistir.
E o Netflix rompeu barreiras, né, cara, aqui no Brasil. É um negócio maluco. Eu me lembro quando saiu a série do Demolidor e eu fiquei louco e tipo, só no Netflix. Meu Deus, eu preciso desse negócio. Como é que faz? Inclusive eu fiz assinatura aqui, né? Tu viu no dia
que
eu
fiz assinatura aqui. Um episódio
nós somos os que mais divulgamos o Netflix nesse país.
Cadê a nossa assinatura?
É o Energizando, exatamente. E eu ainda vou bater lá na porta deles ainda
e pra pedir
a nossa
assinatura. E quais são os diferenciais desses serviços? É que eles são multiplataformas, se assistir aonde você quiser, da forma que você quiser. Ele tem a versão, eles são só pagos, né? E normalmente eles têm um período gratuito pra teste, o primeiro mês de graça.
Primeiro mês é de graça,
pra você
olha aí,
experimentar. É que nem vendedor de droga, Netflix, a primeira é de graça.
Exatamente.
Mas o mais importante deles é que eles têm uma playlist. Você pode selecionar lá tudo o que você quer assistir. E ele guarda. Você quer assistir isso? E aí quando você entrar da próxima vez, ele fala, ó, teu playlist tá aqui.
Olha que filho
qual
da
que
mãe.
Você vai assistir agora?
Olha que filho da mãe.
Já
você
é, pra...
escolhe e tu que vai.
Vai mandar o bot.
E uma coisa muito importante que não só a Netflix, mas como o SoundCloud e as outras que distribuem esses streams de entretenimento, eles fazem o seu perfil de gosto. O que você gosta? Qual tipo de música? Qual tipo de filme que você gosta? E fazem o teu perfil pra quê? Pra quando você entrar, você ter uma sugestão de filmes melhor pra você. Não só os últimos lançamentos e coisa e tal.
É pelo seu gosto, né?
Uhum.
É
ele te
legal.
Dá uma experiência personalizada que é complicado.
Aí você não resiste.
Uhum.
Como o nosso programa está acabando, vamos direto pro Fura-Olho. É, mas tem um bloco extra daqui a pouquinho, então não desgruda daí. Vamos pro Fura-Olho?
Vamos
lá.
Sessão Fura-Olho.
Sessão Fura-Olho é o momento que a gente fura o olho de alguma coisa que a gente não tá curtindo. Esse bloco foi criado porque disseram que a gente gosta de tudo, tá certo?
Exatamente.
Então, resumindo, a gente não gosta de tudo e vamos dizer o que é que a gente não curte aqui. Eu vou começar falando, vou furar o olho dos motoristas que estão... A faixa do motorista tá acabando e o que ele faz? Em vez de entrar atrás do veículo que está à
quer
direita
se jogar na
dele,
frente de todo mundo.
Ele aperta a passagem porque ele acha que ele é
o dono
melhor
da pista,
do que todo mundo. Então, hoje eu vou furar o olho de todos esses motoristas cagões que fazem isso. É muito perigoso, sem falar que é chato e irritante.
Mario
Games? Eu vou furar o olho da Companhia de Metrô de Brasília.
Ah, sim.
Eu estava vindo aqui para o Energizando, como sempre faço vendo de metrô, porque é cívico, é gostoso, é legal.
Sim.
Fui comprar o meu cartão e o cara, eu falei, bom dia, por gentileza, quero um cartão de passagem. Aí, na ocasião, eu falei, o senhor pode me vender dois? Eu quero dois. O cara não me falou. O cara me passou o troco errado. Eu fui lá achando que estava pagando duas passagens, que queria uma para ir e uma para volta, paguei só uma. Quando voltei para reclamar do cara, dizendo que ele tinha feito feito o serviço errado, o cara me descompunhou no local, dizendo que eu não prestei atenção, que não sei o quê. Eu só virei pra ele e falei, olha, você está lidando com o público. Uhum. Seja mais educado com as pessoas, por favor.
É isso aí.
Peguei meu dinheiro e fui-me embora. Quero reclamar da Companhia Metropolitana de Brasília, que é lamentável isso. Não isso gosto aí. Disso.
Beleza. Acabou?
Acabou o nosso
não
tempo.
Não vai ter hoje, então, o...
o Popcorn Break?
Não tem Popcorn Break. Vamos fazer o Popcorn Break no
Vamos
bloco
fazer no extra.
Tá certo?
Isso.
E o outro fura-olho que eu vou falar sobre uhum. o serviço de internet claro. Vai também pro extra, beleza?
Beleza.
Então, galera, não esquece aí que a reprise do programa é quinta-feira às 22 horas. O podcast é atualizado às terças-feiras. Uhum. Energizando.com.br. Dá uma olhadinha lá. O Twitter e o Instagram é @energizando. E mande seus comentários lá pro energizando@gmail.com. Não esqueça também de apadrinhar a gente lá no padrim.com.br/energizando.
Yeah. Isso aí. Valeu, galera.
Até mais.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Aqui o Nestor Ramos, e vocês estão ouvindo o Energizando.
A trilha do Batman, uhum. abrindo o nosso bloco extra.
Para
você que é padrinho, você que curte o nosso podcast, esse é o bloco extra.
Extra
ele
time.
Não tá na rádio, ele é pra você.
Só uhum. para executivos.
Com total qualidade.
É? É só pro podcast.
É só
para
o podcast.
Replay da rádio.
Não tem nada, é só pra você. É pra você que tá ouvindo a gente agora no carro,
que a gente
no
ama
seu computador,
vocês.
Na sua casa, onde você estiver aí no banheiro, banheiro. Fazendo número 2, número 1, você tá aí ouvindo a gente agora, esse bloco exclusivo pra você. É o bloco que a gente dá continuidade num assunto que às vezes não dá tempo de falar no programa, a gente traz tudo pra cá.
Então, continua furando o olho aí, Neto, o que seria?
Então, o fura-olho do serviço que eu falei de internet era o do hotéis.com.
Uhum. Hotéis.com.
Tá certo? Fiz a reserva no hotel, tudo certinho. Os caras começaram a cobrar do cartão de crédito normal. Quando eu cheguei na hora, não tinha reserva nenhuma minha lá no,
nossa,
no hotel.
Lamentável.
Tá de sacanagem.
É, não, tô falando sério. Hotéis.com. Então você toma cuidado aí.
Não vai, não.
Isso pode acontecer. Eu acho melhor você procurar outro. O que aconteceu é que a moça, a recepcionista, disse que não tava lá. Eu falei, vou te provar que eu fiz. Peguei e mostrei o e-mail pra ela com tudo que eu recebi.
Claro.
E ela chegou, torceu meio a cara. Ela falou assim: não é com o senhor, tá? É com esse serviço que nós estamos aborrecidos. Eu falei, bom, então aí é com
problema
vocês.
Seu.
Cadê meu quarto? Onde tá meu quarto?
Exatamente. Se vocês estão com treta com um negócio lá.
É, vocês não estão sabendo. Os caras estão ganhando dinheiro com vocês.
É,
e vocês não estão sabendo de nada.
Deixa eu furar, já que você furou o hotel, só rapidinho. Eu vou furar a Gol.
Aham.
Gol.
Isso.
A Gol, nós compramos uma. Eu não sabia disso. Minha esposa depois me mostrou. Nós compramos as passagens pra viagem. Não tinha assento.
Ah!
Nos fizeram pagar um tal de Gol Plus, que é um assento extra, que você vai pagar um X extra pra que tenha mais espaço. Aí eu na época que eu fui questionar, falei, mas por que que isso não tá lá na hora que eu vou pagar a passagem? Se eu passo meu cartão, se eu fecho a compra,
claro.
Tudo bonitinho, por que que não tem lá? Ah, mas é... E dá aquelas desculpas esdrúxulas. No final das contas, como a gente ia viajar de toda forma pra não perder, compramos a mais, mas eu acho errado isso.
Completamente errado.
Se você compra o serviço, tem que estar tudo explícito.
Exatamente, tem que estar te informando se você, tá
existe
comprando...
isso. E é no site da Gol, galera. Prestem atenção. É no site da Gol. Exatamente. Fecha a compra, não vem as cadeiras
fica
marcadas.
Fica ligado, cara, porque o que vai fazer a diferença é você estar ligado com essas coisas, porque senão os caras fazem o que quer e a coisa não muda, vai continuar sendo o serviço vendido dessa forma.
Importantíssimo é ir no Procon.
Sim,
reclamar.
Exatamente.
Abrir um tribunal de pequenas causas, vai lá, abre um negócio e o tribunal e o PROCON vão se juntar.
Aí tá pensando,
pra
mas...
te ressarcir a sua perda.
Ah, mas isso aí eu vou ter que ter o trabalho de ir lá, falou, cara, as mudas.
Se
as
você não reclamar, fácil. Não vai melhorar.
Faz e as coisas fácil. Só mudam dessa forma.
A forma de reclamar são duas: mídia social e PROCON.
Exatamente. Posta lá.
Vai atrás dos seus direitos.
E é verdade.
Posta lá, PROCON. Joga lá no grava um videozinho, joga ali no Facebook e manda pra
rapidinho.
Lá. Entendeu?
Já ganhei muita causa no PROCON.
Recentemente eu fui comprar uma apostila para um concurso que eu tô estudando e não me informaram. Na hora que eu fui baixar, aquelas por download, quando eu fui baixar o produto, a apostila que eu comprei não tava lá o produto. E eu entrei em contato com a moça, eu falei, ó, comprei o produto tal, paguei tal, assim, assado. Lá, essa apostila não está disponível. Eu falei, como não tá disponível?
Se
na hora
vendeu.
Que eu comprei, você vendeu, eu comprei, paguei. E como assim não
se
tá
vira pra conseguir? Exatamente.
Quando eu falei a palavra PROCON, de repente. Não, moço, peraí que nós vamos resolver isso aqui rapidinho.
Claro, calma, mas o quê? Calma, você tá querendo me dizer que a palavra PROCON é ainda mais poderosa que o Spectrum Patrono?
Procon é mais poderoso do que Shazam, rapaz.
Shazam, boa, velho.
É, velho. O cara fala, Procon!
Pronto, rapidamente se resolve as pelo coisas
dos
e seus tal.
Poderes. As tretas dos serviços e tudo mais, velho. É qual sério. É o problema dessa tecnologia que nós temos hoje em dia, que a gente falou o programa todo?
Sim.
Qual é o grande problema dela? É a centralização dos produtos. Você transforma as coisas que antes eram separadas. Vamos usar o exemplo aí do Uber, que tem as centrais de táxis e etc e tal. Agora tá todo mundo usando o Uber, que tá criando um monopólio.
Exatamente.
E não é só um monopólio. Ele faz uma competição desleal com os pequenos. Então, pequeno taxista que, cara, é profissional liberal, ele trabalha sozinho e tal, ele não tá numa cooperativa, ele tem uma concorrência desleal com o Uber, por causa do serviço do Uber, etc e tal. O pequeno taxista que é profissional liberal, hoje em dia, já tá dentro do Uber. Exatamente por causa disso, porque ele tava perdendo...
Ele tinha que fazer isso, né? Porque senão...
Exatamente.
Um grande impacto é o eBay e o Mercado Livre e as lojas de bairro, as pequenas lojas comerciais, que a gente tava falando.
Vai morrendo, né? Vai morrendo.
Você só toma conhecimento de algumas coisas quando elas te atingem de alguma forma. Que, por exemplo, tem guerras secretas que acontecem, uhum, e ninguém fica sabendo. Você tava falando do monopólio, por exemplo. Eu já tava lembrando aqui, por exemplo, das pequenas livrarias que fecham,
sim,
por conta das mega livrarias shoppings.
Sim. E aí a gente pode citar a Leitura, a Cultura, a FNAC.
Exatamente. Sim. E eu já sei que na Europa, em alguns países, uhum, da Europa, a Amazon e essas outras grandes livrarias... Amazon não. Essas livrarias que, uhum, são shoppings mesmo, elas têm uma certa dificuldade para estabelecer uma loja lá, para não prejudicar, já é o governo protegendo as pequenas livrarias, os pequenos negócios, pro cara não fechar a livraria dele, que são livrarias assim, são livrarias de família. Que
engraçado.
O neto agora tá na gerência, mas essa livraria já foi do pai, uhum, já foi do avô dele, uhum, e de repente fecha por conta de coisas
legados, assim.
Né? Engraçado que você fala isso, que na Inglaterra tem uma legislação que impede supermercado e hipermercado de funcionar 24 horas. Para você ter um supermercado 24 horas, você tem que estar numa distância tal. Tem toda uma série de regras. Por quê? Pra não fechar as lojas de conveniência.
Bacana.
É. Tem umas leis protecionistas contra o monopólio, o oligopólio, essas coisas do gênero. É... pra salvaguardar o que eles chamam do Moms and Pops, que é a empresa familiar.
Sim.
Saca? É bem legal dar uma olhada nisso aí também.
Isso é legal. Sim,
né? Fica de olho.
E fechando a coisa do exemplo que a gente usou do Uber, o lucro não fica no Brasil.
Não.
O lucro vai pra fora.
Exatamente.
Lucro vai todo pros Estados Unidos. Lógico que tem a boa parte do lucro que fica, que é reinvestida dentro do aplicativo, mas a grana, o grosso do lucro vai pra fora e é gasto em outro país.
Exatamente.
Ele não é reinvestido no Brasil.
Chega a ser um pouco assustador isso. Uhum. Você vê que a coisa entra de uma forma... Não é física. É uma invasão não física, né? É um tipo de invasão, uhum, virtual. Ela entra,
as grandes, se estabelece. As multinacionais que a gente, exatamente, tem aqui no Brasil também.
Como se fosse um vírus, cara.
É mesmo.
Entra, faz o que tem que fazer e leva todo aquele lucro, vai para outro país.
Uhum.
Mas tem gente que não presta. Você, às vezes a pessoa fica tão encantada com o serviço que não presta muita atenção nisso. Mas tenha consciência. Eu não tô dizendo para você achar ruim ou você achar bom. Não tô dizendo isso. Só tô falando pra você. Tenha consciência de como a coisa funciona.
Às vezes dá uma paradinha pra pensar, pra ver se você tá comprando numa FNAC da vida, em vez de dar a biblioteca da tua...
Teu bairro, né?
Do teu bairro, a livraria, exatamente, do teu bairro.
Exatamente.
Aquela livraria pequena que...
Tipo as bancas de revista.
Isso, por exemplo, isso é gritante. Uhum. Você, aqui em Brasília, você anda, você não vê mais bancas de jornais. Você não vê.
É difícil.
Você não vê.
Uhum.
Eu tenho o hábito, gosto de comprar meu jornal, por exemplo, vendo o metrô lendo,
uhum,
lá na minha casa, gosto de ler. Você não acha bancas de jornais nas satélites aqui em Brasília. Você não acha. Taguatinga, que é onde eu moro, tem no centro de Taguatinga.
Sim.
Você não acha.
Nas quadras,
pelo menos. Nas quadras você não acha.
Você vai achar agora o jornal na padaria.
Isso.
Você vai achar ele dentro de uma tabacaria.
Olha aqui.
De uma outra loja.
Isso.
Guará ainda
mas
tem.
Banca mesmo.
Então. Guará ainda tem banca de revista de quadra, mas tem muitos lugares que não tem mais.
E a banca de quadra hoje em dia, ela não é mais banca de jornal.
Tem outras coisas.
Ela tem copiadora, ela vai vender um lanche, ela vai fazer. Ela tá tendo que.
As coisas vão.
Senão mudando, não sobrevive.
Tem que se ficar pra poder se manter.
Você que tá aí não confortável ouvindo a gente dizendo, uhum, essas mudanças nunca vão me alcançar.
Oh.
Mas cuidado, hein, cara, porque um dia ela pode bater na sua porta, uhum, igual um cunhado que veio ficar na tua casa enquanto a casa dele tá sendo reformada. Aquele cunhado chato vai ficar na tua casa. Exatamente, vai ser mais ou menos isso aí. Uhum. Aí você tá aí achando que tá tudo beleza e você vai ter que ficar lá
com isso.
Vai ter que se adaptar.
Outra coisa que a gente falou também, que algumas dessas empresas, elas trabalham na margem da lei. No limiar ali da lei, porque não existe uma legislação, por exemplo, no caso do Uber, não existia uma legislação.
Tiveram que criar.
Criar, é verdade.
Porque pro táxi existe. Então você tem toda uma série de coisas, uma série de benefícios pros taxistas, mas você tem também uma legislação que você tem que seguir, trabalhista e coisa do gênero. O Uber não. Como ele é um aluguel temporário de motorista, ele não é um serviço de táxi.
Caraca.
Ele fica num buraco da lei onde não existe, não tem regulamentação. E o grande problema que os taxistas estavam discutindo era esse.
É, né? Porque se os caras fazem o mesmo serviço que a gente, então eles têm que
seguir as mesmas regras. Pagar os mesmos impostos e coisas do gênero e tal.
Aí cria a parada. E muitas vezes o governo, por exemplo, criou a legislação. É, muitas vezes o governo também cria algumas certas dificuldades que é pra segurar a fera. Que
sim.
É pro bicho não ficar completamente solto por aí.
Que é uma coisa que estão em discussão do Uber aqui em Brasília, que é o número de veículos permitido. Que os táxis têm um número teoricamente permitido, que é a quantidade de licenças que são expedidas para taxistas.
Concessões, né?
Uhum. Eu acho isso importante.
Só que tem um grande viés aí. A licença do taxista, ela não é só para limitar o número de táxis. É para limitar o incentivo fiscal também.
Sim.
Porque o taxista, ele compra carro sem impostos.
As facilidades dele.
Ele tem exatamente. Facilidades para fazer
depois
o seu
de
trabalho.
Depois de certo tempo, aquele carro fica para ele e tudo mais.
Não, ele compra o carro para ele com desconto, quase que não paga imposto.
Quando
sai 30,
o carro
40%
não é dele, depois
mais barato.
De um tempo o carro fica sendo dele.
Uhum.
Mas, por exemplo, o que eu acho interessante também é o seguinte. Por exemplo, certo serviço, como a gente falou, vem no limbo.
Uhum.
Que a lei permite. Por exemplo, no caso do Uber com taxistas, eu como consumidor, os taxistas se acomodam em muitas coisas também.
Sim.
O serviço poderia ser, ok, a discussão é vem de fora, etc, tudo bem, tá na mesa. Mas assim, o serviço também poderia ser melhorado.
Muito melhor. Porque eles podiam estar com uma frota muito mais nova,
isso.
Já que eles não têm, eles não pagam imposto pra comprar um carro
zero. O preço,
zero.
Gente, o preço de uma viagem é um absurdo.
Uhum.
Sim.
É preço de
o retorno que você
absurdo.
Tem em cima do táxi, custo-benefício,
isso.
Não tá legal. Por
e,
isso que o Uber
ofende pra eles no sentido de, tipo assim, vem um outro, independente de, tá no limbo da lei ou é certo ou não, mas veio com outro tipo de serviço, uma outra qualidade, cara, atropelou.
E te botou no chinelo.
Exatamente. Te botou no chinelo. É complicado isso, né?
Um grande...
Tem que sentar à mesa e conversar, vamos sentar aqui.
Tem que fazer, assim. Deu merda, agora a gente vai ter que se melhorar.
Vamos resolver.
Chegou uma concorrente que tá dando surra na gente.
Não pode agredir.
É.
Você chegar e o cara, você tá pegando o Uber e o cara, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu sou consumidor, cara.
Não, gente, você não pode cometer um crime.
Nem o cara que tá trabalhando.
Agora, uma outra coisa legal também... que é legal de parar pra pensar, por exemplo, no caso do Airbnb, ele causou um aumento no valor do aluguel em várias cidades do mundo. Porque pro dono do apartamento, dava mais grana alugar os quartos no Airbnb, contratar alguém pra passar todo dia lá, limpar, ver se tá tudo certinho, do que alugar o apartamento pelo ano inteiro pra uma pessoa. Vários apartamentos em Londres, na França, na Itália, no centro da cidade, o aluguel subiu pra caramba. Por quê? Porque tá todo mundo querendo fazer o Airbnb.
Massifica também, né?
Porque um aluguel de um apartamento, independente de onde que seja, ele é mais barato do que você ficar num hotel.
Bem mais vantajoso.
E aí o que o pessoal começou a fazer? Entre alugar e o hotel, tal que o Airbnb no meio.
A zona cinza. A zona cinza.
Também conhecido como horizonte de eventos.
É a ganância.
Você não sabe se vai ser sugado pelo buraco negro ou se você vai girar ali no aro e cair fora.
Boa, horizonte de eventos. Boa, boa.
Aí vamos agora falar do perfil do consumidor que o nosso ouvinte falou. Como é que eu consigo me livrar
Se der um tempinho, vamos falar também de YouTube e de aplicativo.
Vamos. O que acontece? Pra permitir as empresas te darem um feedback melhor, no caso do Spotify, do Netflix e tal, eles vão te perguntando quais filmes que você assistiu, o que você gostou, dá a sua notinha, gostou, não gostou, e eles começam a gerar um perfil seu. O cara gosta dos filmes com ator tal, ele gosta do diretor tal, ele gosta de filmes de ação, gosta de seriado que tenha uma mulher como sendo a principal, né? Então vai fazendo o perfil da pessoa de acordo com o que você tá assistindo e de acordo com as boas perguntas que ele te faz. O lado ruim disso é o que algumas empresas fazem aí, o Google e o Facebook fazem. O Google faz através do Google Analytics e do Google AdWords, e o Facebook faz a partir do pixel do Facebook, que é uma imagenzinha que você coloca no seu site e o Facebook sabe que você passou ali.
Os tais anúncios.
Sabe que você viu e ele já vai e indexa mais ou menos do teu site, o que ele tá falando. E aí o que acontece? Você um dia entra no Mercado Livre pra procurar tênis que você quer comprar. E na hora que você fecha o Mercado Livre e volta pro Facebook, que são as propagandas que estão aparecendo?
Tênis.
E do Mercado Livre. E daquele que você viu.
Livraria Cultura que eu tenho o hábito de fazer, aparece direto no meu
Facebook. Livraria Cultura, direto. Submarino.
Sim, Submarino. Sim.
Chega por e-mail também, um monte de coisa.
Por e-mail nem tanto, mas se você tiver conta
já aconteceu
naquele
com você,
site.
Já aconteceu, já, eu ia comentar que já aconteceu. Por exemplo, ontem eu fiz uma compra aqui mesmo na hora do Light Hits.
Uhum.
Apareceu no meu Face. Ah, você vai ganhar 20% de desconto no seu Face. Aí loga a livraria lá no meu Facebook, clica, coloca o e-mail. X de desconto.
Uhum.
Porque eu fiz a compra. E aparece imediato. Sim. É maluco isso.
O que o ouvinte disse...
Como você se livra disso? Tem uma forma muito fácil de fazer isso. E é uma coisa que eu uso pra caramba, principalmente quando eu vou fazer reserva de passagem, reserva de hotel e coisas do gênero. Você usa no seu navegador o módulo... o modo Google, privado.
O disfarçado.
É o modo privado. Normalmente tem um espiãozinho lá.
É um espiãozinho,
O que acontece? Esse modo privado,
modo
ele não guarda os cookies. Ele te deixa num estado... como se quase...
Hibernando.
quase que, tipo, impossível de rastrear que você é você
fantasma.
Mesmo, entendeu? Então, quando você entra, você tá deslogado do Google, você tá deslogado do Facebook, você tá deslogado de todos os sites que você tem conta. Se você quiser logar, aí na hora que você loga, aquele site vai saber que você passou naquela página. Mas enquanto você tá, por exemplo, procurando passagem lá no site tal, ele vai te mostrar a passagem com os preços. Porque o que acontece? Algumas empresas de passagem fazem isso. Você procura, você vê lá o seu negócio, vai pra uma outra, procura também o mesmo destino, o mesmo horário e tal, e quando você toma sua decisão e volta pra procurar aquela passagem, ele vê o que você voltou e aumenta o preço da passagem.
Nossa, olha só.
Um pouquinho.
Olha que safado.
É absurdo isso.
É muito safado.
É vergonhoso isso, cara.
Então, você, usando o seu modo de navegação privado, você se liberta de muita coisa disso. Então, se você tá procurando com a compra, antes de você tomar a decisão, modo privado, sabe? Você vai querer entrar no submarino, procurar por tudo.
Olha, bom saber disso.
Modo privado. Ah, e agora eu decidi que eu quero comprar. Copia o link, vai lá, normal, abre o Ctrl V no seu browser sem ser no modo privado, então você vai estar ali, comprei, acabou. Ele não vai te passar pelas segundas por 50 produtos que você passou, e depois quando você voltar no Facebook, ele vai estar lá te mostrando aqueles 50 produtos.
De novo.
Sacou? Vai te mostrando o site de tênis lá, que vende tênis, vai te mostrando aqueles tênis que você procurou. Você já comprou. Você já comprou, mas ele tá te mostrando de novo, ó. Quer comprar, não?
Vai fazendo ali, vai acabando te induzindo a... Não, vamos comprar. Vou comprar mais um, vou fazer mais um, não sei o quê.
E aí, Neto? Caraca.
Então, tô tentando achar o nome do ouvinte aqui.
Vamos falar um pouquinho, então.
Então fica a dica. Olha a dica do Enerdizando pra você aí se livrar dessa cambada de coisa aí, viu?
Uhum.
Nos seus e-mails, recebendo e-mail desse povo chato aí.
Então, tá até acabando YouTube, nosso tempo. Hã? Tá até não acabando nosso tempo. Nós temos 30 segundos, mas a gente pode esticar um pouquinho mais.
Não, então acabou.
É.
Senão a gente vai ficar aqui a tarde toda também. Fica para a próxima. A gente sempre volta a falar sobre
internet. Claro, a gente vai falar sobre YouTube. A gente pode fazer de novo um programa sobre YouTube falando exatamente sobre...
Ah, com certeza.
A gente traz YouTubers de novo e a gente fala sobre as ferramentas do YouTube mais a fundo.
Maravilha. Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse bloco extra. E aguardem que todos os programas vêm com um bloco extra para você aí poder ouvir.
E se você tá escutando a gente no seu iTreco, no seu Android, se tá usando... Vai lá naquele seu agregador, o programinha que você tá escutando usando para escutar a gente. Vai lá e clica nas 5 estrelinhas, dá uma forcinha pra gente aparecer nos top 100 dos podcasts brasileiros. Se você gostou...
Exatamente.
Dá 5. Se você não gostou tanto, dá 5 do mesmo jeito. Manda um e-mail pra gente, enerdizando@gmail.com, falando, olha, melhora tal coisa, faz um programa sobre tal parada.
Isso é um serviço que a gente tá fornecendo pra você. Já estamos avisando que você vai mudar de ideia. Então, antes que você dê 3 ou 4 estrelas, já dê 5
estrelas.
Você vai mudar de ideia depois, é certeza.
Absoluto. E aquele negócio também, se você gosta, se você curte, compartilha com seus colegas.
Cara, não
fala,
custa nada.
Fala, bicho, escuta um podcast muito doido aqui, ó. Pum, pega o seu favorito, não precisa ser o último que saiu, não. Pega o seu favorito. Olha, eu gostei muito desse episódio aqui que eles fizeram de cosplay. Passa pro colega.
Isso.
Eu gostei muito desse episódio que eles falaram sobre o Spectrum Man. Pum, vamos falar.
Isso, exatamente.
Cara, são 174 programas.
Nossa, a gama.
Não é possível que você não vai gostar de um. Pelo amor de Deus, 174.
Olha,
você vai gostar de um, eu garanto. Pelo menos um você vai gostar.
Se os nossos internautas montarem o top 10, vai ter top 20, vai ter top 30. Não vai ter aquele que eu esqueci, sim. O outro que eu não sabia.
E eu vou colocar aqui pra fechar o programa, eu vou botar aqui um desafio pros nossos ouvintes. Pode mandar e-mail, enedizando@gmail.com, com os seus episódios favoritos desse ano, que aí a gente põe na reprise no final do ano.
Muito bom, muito bom.
Exatamente. Tá chegando a época da reprise aí, caraca, que é a hora que a gente tira as férias.
Sim.
É um ano inteiro aqui, a gente precisa tirar férias também. Tá chegando a época, vai se preparando, vai fazendo sua lista aí, manda, os mais votados serão.
Muito bom.
Vão pras reprises, beleza? Uhum. Então, beleza, pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima.
Falou!
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente
ao Henrique Soares, ao João Paulo dos Santos Silva e o pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.